E a Covid continua, infelizmente, tirando vidas. No Brasil já são mais de 606 mil mortes por Covid-19. E fica sempre aquela impressão. Quer dizer, tanta gente perdendo a vida, tantas famílias perdendo um, dois, três, quatro membros por conta realmente dessa doença. Muitos, às vezes, não têm a condição, por conta justamente do protocolo sanitário, de levarem o último adeus aos seus entes queridos que perderam a vida por conta dessa doença. Fica sempre aquela sensação. Será que, com tanta gente perdendo a vida, como fica a sensibilidade do ser humano? Como é que fica realmente aquele sentimento de perda? Será que corremos o risco de vermos esse tipo de situação se tornar numa mesmice? Ah, morreu mais um. Ah, mais um que morreu. Se o sentimento vai afastando justamente do luto, será que vamos chegar a esse ponto? Ou o ser humano é diferente? Ele realmente vai estar sempre realmente tendo essa emoção, essa sensação, esse choro realmente por parte da morte. Daí nós convidamos a doutora Flávia Teixeira, ela que é psicóloga, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de pós-graduação em psicologia hospitalar da UFRJ e possui também formação docente em medicina e áreas da saúde pela PUC do Rio e é pós-graduada em psicossomática contemporânea. Doutora Flávia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa e muito obrigado pela atenção. Tá bem? Bom dia para a senhora.
Olá, bom dia, Walter. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado a senhora pela atenção. Enfim, essa situação...
Imagina, obrigada a vocês pelo convite.
Pois não. Essa doença que tantas mortes tem causado, em que pese que muitos também associam outras mortes, enfim. Mas o caso realmente chama a atenção do planeta, chama a atenção do mundo, justamente essa sensação de perda. Dizer, como fica o ser humano diante dessa situação pandêmica, com tantas pessoas perdendo uma vida, às vezes de uma mesma família, três, quatro, cinco pessoas, doutora Flávia?
Acho que a gente já passou por um momento mais crítico ainda, né? E agora eu percebo muitas pessoas apresentando como se fosse um reflexo, né, de tudo isso que viveu, né? Pessoas com um nível alto de ansiedade, né? De alguns medos mais exacerbados, de uma necessidade muito grande de se proteger, né? De se preservar. Porque não foi um momento fácil, né? Foi um momento que as pessoas tiveram que passar pelo medo da própria morte, né? O medo da perda de alguém querido, de alguém próximo, né? E a efetiva perda, né, dessas pessoas, né? Então, a gente pode até pensar num luto coletivo, né, de todo mundo, porque perdemos também a possibilidade de ir e vir, né? Então, acho que foi assim... um momento muito difícil e ainda a gente percebe hoje resquícios disso, né?
Quer dizer, essa quantidade, infelizmente, né, de óbitos por conta da pandemia da Covid-19 pode alterar a nossa sensibilidade do luto, ou seja, de guardar o luto? Quer dizer, corremos esse risco ou isso está inserido realmente na lógica do ser humano, doutora Flávia?
Guardar o luto, assim, que você diz assim, as pessoas banalizarem a questão das perdas, é isso?
Isso.
Eu não diria banalizar, sabe? Eu penso que é mais algo como um mecanismo de defesa que as pessoas acabam adquirindo, né? Quer dizer, manifestando por conta da dificuldade de lidar com tanta dor, com tanta perda, né? Então, quando a gente percebe pessoas quase que, como se diz, né? Banalizando, ah, não... foi mais uma, não, é porque tinha que morrer mesmo. Eu penso, né, e percebo que tem muito uma questão de negar por se defender de algo que é tão ameaçador, né? Então, aquele período, né, de quando a gente, nós mesmos, quando perdemos alguém, muitos de nós, num primeiro momento, negamos aquela perda, né? E a gente chama isso de um mecanismo de defesa para que a pessoa possa suportar, viver aquele momento, né? Porque sem aquele mecanismo de defesa, talvez fosse insuportável psicologicamente falando, né? Então, eu não sei se as pessoas banalizariam ou passaram a banalizar, mas eu vejo mais uma questão das pessoas estarem se defendendo desse sentimento que foi tão avassalador nesse momento, principalmente os profissionais de saúde, né?
Exato. Nós estamos conversando com a doutora Flávia Teixeira, o César Faccioli. O nosso âncora, o César Faccioli, também faz o Revista Brasil. Doutora Flávia, ele está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e também conversa com a senhora. Vamos lá, Faccioli.
Obrigado, Walter Lima. Doutora, no caso da AIDS, houve um momento nos Estados Unidos, terminou tendo repercussão mundial, que foi a morte do ator Rock Hudson, que como não era identificado como gay, a morte terminou provocando uma comoção que levou, inclusive, à aprovação de verbas. Houve uma grande comoção em torno da morte dele, que alterou a percepção sobre a doença. É possível apontar algum momento assim no caso da Covid-19?
Teria um impacto grande, é isso? Que possa trazer uma...
É um impacto capaz de modificar a percepção. No caso da Covid, ela era percebida como uma doença... Se chegou a falar em isolamento vertical, porque somente os velhos seriam vulneráveis. E aí isso favorecia um raciocínio que muita gente teve de mas morreria de qualquer jeito, etc., que minimizando a gravidade da doença. Teve um momento em que essa percepção parece ter se alterado e se teve uma dimensão mais clara da doença. E a simples contagem das mortes não produz isso. Às vezes um fato acaba tendo um impacto maior do que a repetição de um mesmo fato, por mais que os números acumulados sejam impressionantes.
Sim. Compreendi. Você falou agora eu compreendi o que você está me dizendo, e eu pensei na morte do Paulo Gustavo, né? Que eu... Ali naquele momento foi uma perda que teve uma repercussão muito grande. As pessoas sentiram como se o Paulo Gustavo fosse alguém próximo da família, né? E talvez como se fosse aquela materialização mesmo, né? Do quanto que essa doença, ela realmente é devastadora, é difícil de lidar, para cada um ela tem uma resposta, porque o Paulo Gustavo teve acesso aos maiores recursos, né? E nem assim foi possível reverter o quadro, né? Então, o que me remeteu agora à sua pergunta foi, acho que, a morte do Paulo Gustavo. Embora os números mostrassem, né, muitas mortes, muitos óbitos, mas me pareceu que quando teve o óbito dele, as pessoas reagiram de um modo diferente. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas foi assim que passou para mim.
Respondeu, sim. A ideia era ver isso. Eu lembro outro caso referente à crise dos refugiados. A foto do garoto morto, o pai tentando reanimá-lo numa praia, depois de eles tentarem completar a nado, a travessia até o continente europeu e a esperança de uma vida melhor, produziu um impacto que o simples acúmulo estatístico ou aqueles barcos repletos de gente sob condições precárias, não produziu. O soldado americano recebendo o bebê de uma mulher que não tinha garantia de que conseguisse também passar pela fila e pular, queria garantir que o filho escapasse do Afeganistão, mesmo que ela não conseguisse, aquilo produziu uma tensão sobre a crise afegã que nenhuma outra imagem produziu, né?
Perfeito, perfeito.
Eu aproveito.
É exatamente isso.
Eu também aproveito esse gancho deixado aí pelo Fatiola, doutora Flávia. Quer dizer, diante dessa pandemia toda que assolou todo o planeta, o ser humano, ele sai dessa situação mais solidário ou não altera, portanto, esse sentimento?
É, Walter, eu acredito que sim, tá? Esses dias, conversando com uma médica que viveu assim, o auge, né, da pandemia, e muito nova, inclusive, na profissão, ela estava me dizendo que ela acredita, como médica, que tudo isso que eles viveram, que deve ter tido, sim, um efeito modificador, né? Até naquela questão que ela falou, assim, de nos tornarmos mais humanos, né? De humanizar os médicos. Eu já coloquei para ela, é curioso isso, né? Humanizar o humano. Mas, às vezes, acho que as pessoas precisam, né, de algumas situações, de alguns episódios, para perceberem o quanto que nós somos humanos, realmente. Não somos máquinas, né? Não somos, não vivemos só no automático e a partir das necessidades concretas, né, dos objetivos. Uhum. Então, eu penso, acho que até o próprio movimento que teve dos motoboys, né, do iFood... Acho que nesse momento as pessoas se solidarizaram muito, né? Até pensando neles, no trabalho que eles estão vivendo, o pessoal do supermercado. Eu, particularmente, na minha visão e do meu entorno, eu percebo que sim, houve uma mudança de comportamento.
Né? Uhum. Perfeito. Doutora Flávia Teixeira, foi um prazer ter realizado essa entrevista com a senhora. Agradecemos pela atenção, doutora Flávia.
Ah, muito obrigada, Walter. Eu agradeço o convite e estou aqui sempre que precisar.
Muito bom. Bom dia para a senhora. Muito obrigado pela gentileza.